Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Sexta-feira, dia de sabemos o comportamento dos preços do feijão na semana e, claro, as tendências para as próximas semanas. Quem nos ajuda nessa análise toda semana é o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, que está hoje fora do escritório, está conversando com a gente de dentro do carro. Marcelo Líderes, seja bem-vindo, meu amigo.
Sim, é um prazer falar com você, não importa da onde.
Muito bom. Como é que foi a semana, Marcelo? O que a gente pode falar sobre a comercialização, a formação de preços, enfim? O que você tem de destaque aí para o feijão?
Olha, nós tivemos aí uma semana com algum recuo nos preços, né? O feijão carioca, R$ 130,00 em Goiás, R$ 140,00 em Minas. É um momento de maior pressão de oferta. Julho e agosto, nós sabemos, há um volume maior sendo ofertado. O preço só não recuou mais porque os produtores vêm administrando essa oferta na medida em que tem feijões que podem ser armazenados, então estão vendendo o mínimo possível. A semana era uma semana que talvez poderia ter ainda alguma reposição mais forte, mas não aconteceu, foi a reposição normal de toda semana. O que é interessante é que a R$ 150,00 que vinha sendo praticado, deu uma parada, não apareceram mais negócios a R$ 150,00. A hora que o produtor aceitou R$ 140,00, saíram lotes grandes, lotes maiores, o que mostra que o comprador, o empacotador ou até mesmo o especulador nesse momento acredita que o limite está por aí, R$ 130,00, R$ 140,00 nesse momento mais tranquilo do mês.
Mas o produtor, quando viu o preço pressionado em relação à semana passada, ele também deu uma pisada no freio.
Pisou no freio e pisou com razão, tá? O feijão não está apresentando margens interessantes, está remunerando muito pouco. É uma lavoura de alto risco, né? Consequentemente, e também de alta tecnologia embaixo de irrigação nesse momento, é uma lavoura cara. Então, o produtor, obviamente, está no limite dele, ainda mais que a produtividade esse ano vem se apresentando mais baixa do que o normal, por questões de clima, mas é geral, isso aconteceu esse ano.
Muito bem. Agora, o que esperar dos preços, Marcelo?
Nós não esperamos grandes altas agora, julho e agosto, né? E, consequentemente, também, como eu comentei, muito provavelmente o preço está no limite. Então, qualquer redução no preço estimula voltarem os compradores. Por isso, nós entendemos que baixas não são esperadas. Essa certa volatilidade que existe entre R$ 140, R$ 150, R$ 160, não pode se encarar aí como uma grande variação, não para feijão. Né? Então, oscilações podem acontecer, mas nós temos ainda aí um período de colheita mais concentrado entre julho e agosto. Notícias altistas, elas ocorreram e vêm ocorrendo. Então, o que é uma notícia altista? A produtividade mais baixa, as geadas que ocorreram e vão afetar a colheita lá na frente, eventualmente, tinha mais uma que a gente tinha mencionado, que agora deu um branco aqui, mas sempre que você tem uma notícia altista, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para se manter o nível de preço. E nem compradores, nem empacotadores, nem o consumidor, muito menos o produtor, entendem que por volta de R$ 150,00 seja um preço alto para feijão. Né? O consumo está normal na medida em que os dias vão passando, o consumo está normal, está fluindo.
Mas para garantir que pelo menos esse preço se estabilize nesse patamar dos 130, 140, o produtor tem que evitar a pressão de oferta.
Ele precisa evitar a pressão da oferta, ele vem fazendo isso e deve continuar fazendo. Os produtores que têm declarado vendas aí nos grupos de WhatsApp têm comentado que era o limite deles, por exemplo, de compromissos que têm do dia a dia, né? É o fluxo de caixa, é o calinho que todo mundo sabe onde está apertando, né? Então isso vai acontecendo, mas percebe-se aí que está muito administrado e os produtores com certeza vão continuar fazendo isso.
Muito bem. Agora, Marcelo, Não existe um viés de alta, como você bem colocou, mas também a gente não acredita que venha aí uma pressão muito grande nos preços, justamente por esse comportamento do produtor de evitar pressão de oferta. Mas esse quadro, ele continua até quando? Dá para dizer que tem um momento que a gente pode ver um cenário diferente aí?
Principalmente a virada do mês de agosto para setembro e outubro, né? Setembro e outubro. E um fato, né, que eu tinha agora há pouco, deu o branco aí, assim que eu ia comentar de informação autista, é o seguinte: nós não encontramos e temos procurado, estamos mantendo contato com a Conab da Bahia, a Conab Nacional, agora com o IBGE também, tentando localizar o que, que acontece nos números que são captados na Bahia. Porque há números que são reportados oficialmente de 200 mil hectares na Bahia. E, na prática, quando você entra em contato com os sindicatos rurais, com os agrônomos, com as assistências técnicas, com os vendedores de insumos, você não encontra esses 200 mil hectares lá. Na medida em que isso essa percepção vai chegando também, essa informação vai chegando para o mercado, compradores e produtores, todos vão percebendo que a pressão de oferta vai ser menor lá na frente, né? Em outubro, em setembro, ela vai ser menor. Quanto maior é essa percepção, mais tranquilo o mercado fica de manter os níveis que estão de preço e talvez até vira a oscilar alguma coisa positivamente aí durante o mês de agosto e setembro.
Então, vamos repetir os fatores que você considera altistas aí para o mercado. A geada, né? A produtividade menor em consequência aí da geada, que pode acontecer lá na frente, e essa redução da safra, ou a confirmação de uma possível redução da safra lá no Nordeste.
Exatamente, esses são os fatores. E também, um outro fator, que não é autista, mas ele explica o momento também, Alexander, que tem chamado a atenção, é a diversificação que os produtores vêm fazendo. Finalmente, nós vemos aí o resultado da diversificação. Há produtores colhendo feijões rajados, tranquilamente cumprindo seus contratos entre R$130 a R$150 reais. Feijões vermelhos também vêm cumprindo seus contratos, que já tinham feito. Então, esse é um produto que estava sendo computado lá como área plantada, mas já tinha endereço certo, né? E ele tem consumo interno e também atendendo às exportações. O feijão calpi, né? Nós temos aí uma diversificação dentro do feijão calpi, há um maior volume de feijão azuki sendo produzido no Brasil, de feijão mung também. Para o ano que vem, vamos ter um mung preto também sendo produzido. Então, esses feijões, eles acabam entrando no cômputo geral de área plantada do Brasil, mas já não fazem parte, como faziam no passado, da área de feijão carioca. Então, esses são fatores que a gente precisa ir levando em consideração e que ajudam a explicar também algumas mudanças no mercado de feijão carioca que a gente vem percebendo.
Muito bem. E essa evolução, essa mudança, ela obviamente vai chegar nos preços também de alguma forma, né, Marcelo?
Sim, elas se refletem, porque se nós tivéssemos toda a área plantada de feijão carioca agora, toda a área que está plantada com feijão vermelho, com feijão rajado, com feijão jalo, e ela fosse toda de carioca, provavelmente você teria um preço, né, não vamos chutar aqui, mas você teria um preço mais baixo do que tem hoje, porque a pressão seria maior. Então, vai se confirmando lentamente aquela percepção de que, se você tem a diversificação, obviamente você tem uma menor pressão sobre o feijão carioca. De um lado, você tem o aumento da área irrigada no Brasil. Né? Nós vimos um trabalho, inclusive, publicado semana passada e essa semana, sobre áreas de irrigação no Brasil, vem crescendo muito, e essas áreas de irrigação implicam em maior área em algum momento de feijão, e normalmente de feijão carioca. Então, em paralelo a isso que vem acontecendo, vem a diversificação ajudando o produtor de feijão do Brasil a ter uma renda mais estável, mais constante, uma liquidez naquilo que ele tem de produção. É muito interessante, muito boa essa evolução está sendo percebida.
É, eu falo isso até pela percepção nos preços que a gente viu, né, Marcelo? Eu não me lembro de ter visto esse ano preços muito abaixo aí dos R$100 e aquela necessidade de ter que falar com o governo para questão do preço mínimo, enfim, enfim, eu não me lembro de ter visto isso esse ano, Marcelo.
Muito bem lembrado, né? Nós temos realmente um ano diferente e a consciência que vai sendo criada talvez ajude, né? A consciência dos produtores, do próprio consumidor. Nós podemos aumentar o consumo de feijões diversos no Brasil. Como que a gente pode fazer isso? Mantendo contato, como nós mantivemos durante essa semana, com a Sociedade Vegetariana Brasileira, para chamar a atenção deles para esses feijões diferenciados, porque o vegetariano ele tem que comer feijão praticamente todo dia. Então, para ele é ótimo ele poder variar. Só que um feijão vermelho na prateleira a R$15 é muito caro. Um feijão rajado a R$15 é muito caro. Então, enquanto o feijão carioca está lá R$3, R$4, será que a gente não consegue aumentar a quantidade disponível de feijão rajado? Consequentemente, né, rajado e vermelho você vai ter uma baixa, você vai trazer esse preço mais perto do feijão carioca, R$6, R$7 lá na gôndola, diminui a quantidade de feijão carioca que vem sendo produzido, então, consequentemente, você pode ter um preço que pelo menos tranquilize um pouco mais o mercado, e aí você vai alcançando com essa consciência no mercado e esse nível de organização que é possível e vem evoluindo, diminuir os riscos da produção do feijão.
Muito bem. Está aí uma análise do mercado e a percepção aí do Marcelo em relação às mudanças que estão ocorrendo aí no setor. É muito importante isso, até para que o produtor não fique refém de preços baixos ou daquela verdadeira montanha-russa de preços, né? Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, enfim, que não ajuda em nada o planejamento da produção. Meu caro Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente volta a conversar na semana que vem, atualizando aí as informações do mercado. Obrigado.
É sempre um prazer e eu não me canso de lembrar que o feijão é ótimo no sábado. Pode escolher a cor que quiser. Vai bem, gente. Viva o feijão.
É isso aí, Marcelo. Um abraço, meu amigo.
Um abraço.
Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, conversando com a gente e relatando aí a movimentação no mercado do feijão. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.